Olá, muito boa noite. A partir de agora é comigo e nós vamos dar início a mais um quadro Olho no Olho nesta noite de terça-feira, dia 8. Não é dia 8 hoje, né? Dia 8. Dia 8 de março de 2022. Você acompanhou aí as informações do dia com a Heloísa. A partir de agora nós damos início a mais um bate-papo. Você sabe que esse programa, esse quadro, sempre tem entrevistas diferentes aqui, né? Cada uma diferente da outra. Mas a gente fala muito aqui sobre experiência de vida, né? Não vamos falar aqui sobre assuntos específicos, são assuntos em gerais. E a pessoa que está comigo hoje, ela tem essa característica também, digamos assim, muito aleatória. Ela nunca é uma coisa só. Marcondes Moreno, boa noite.
Boa noite, Ney. Muito obrigado pelo convite e vamos bater um papo nesse dia importante, né? Que é Dia Internacional da Mulher e é o meu aniversário hoje.
Interessante foi o seguinte, eu não sabia que era aniversário do Marcondes. Ele chegou aqui olhando por lá, achando que tinha uma festa surpresa para ele. Mas não, não que você não mereça. Mas eu tenho que ser sincero, eu não sabia. Então, feliz aniversário. E
Obrigado.
que bom que a gente acertou de trazer você no dia do seu aniversário, né? Na verdade,
Maravilha, coisa boa, né? Coincidiu.
eu pensei porque é Dia Internacional da Mulher, mas não pelo fato de ser seu aniversário. Muito obrigado pela visita e
Que é isso, eu que
parabéns
agradeço.
por esse dia. Quantos anos?
Eu faço hoje 56 anos.
56 anos.
Nasci no dia 8 de março de 66, na rua Siqueira Campos, número 84, aqui a Rua da Farinha. Sou filho de Manuel do Calçamento e Giovana Clementino da Silva. E me
Mas
criei,
não
Ney,
parece.
nesse.
Assim, todo mundo, a gente sempre diz que não parece por educação, né? Mas não parece mesmo não, porque essa parte branca que você tem aqui já faz tempo. Isso é quase um sinal seu, pelo menos eu
Eu
tenho a
fui
recordação de muitos
privilegiado
anos.
com
É.
uma mecha branca no cabelo.
Daqui a 4 anos você vai estar no grupo de risco. Não, não parece, não. Não parece, não.
Aí, Ney, aí eu fui criado na rua, né? Vendo os violeiros, os repentistas, no meio da feira. Eu acho que essa minha paixão por cultura vem de criança, né? De você ver aí a literatura de cordel, os artistas de
Você cresceu em que
rua.
rua?
Eu nasci na rua Siqueira Campos.
Na Siqueira Campos, no
Siqueira
centro.
Campos.
E viveu lá por quanto tempo?
Não, na verdade, minha família mudou muito, Ney. Nós éramos meio que cigano. Eu morei na rua Siqueira umas 3 vezes, né? E a rua Siqueira, eu tenho um carinho muito grande. Costumo dizer que quando dizem que eu gosto de um fuxico, mas eu gosto de fuxico político, gente. Eu digo, não, eu nasci na rua Siqueira, a Rua da Farinha, com muito orgulho.
Deixa eu trazer uma primeira foto aqui, né? Que é a foto da sua mãe. É, e aí a gente já trazendo esse contexto histórico aí, é uma família de quantos filhos?
Somos em 6 filhos. Eu
Seis filhos.
sou o segundo. Essa mulher foi uma mulher que eu herdei característica física, né? Olha lá, ó.
É, você
Parece muito.
parece muito com
E
ela.
também no jeito de ser da minha mãe. Minha mãe me ensinou muita coisa e eu tive o prazer de ser amigo da minha mãe, confidente da minha mãe. Então isso é uma experiência que eu levo até hoje. Já faz 24 anos, né? Que ela partiu pro andar de cima.
Ela sabia de tudo que se passava com você.
E eu dela. Então, tinha coisas que ela me contava e que eu contava a ela. Então, minha mãe foi uma grande companhia para ela.
Ela partiu jovem, imagino,
Em
né? 24
61
anos,
anos.
61 anos.
61 anos.
E você tinha 20 e poucos
É,
anos.
20 e poucos anos. Verdade.
Como é que foi essa
É
perca?
24, tira de 56, 30 e alguma coisa já.
É uma perca no momento em que você, imagino eu, né, ainda
É.
não estava tão descolado do seu familiar ali, né?
Não, porque eu sempre fui muito ligado à família. E foi interessante, com a morte da minha mãe, um ano depois eu já tinha um filho. É como se Deus tivesse me presenteado. Aí nasceu o Enzo, do meu primeiro casamento.
Seu pai, que foi responsável por vários calçamentos aqui em Santa Cruz, não é isso?
É, meu pai, foi quem fez os primeiros calçamentos da cidade.
Pode
Ele,
trazer a imagem dele aí?
a convite de, olha lá, eu, Marcelo, meu irmão, Marcelo Santa Cruz. Eu e meu pai, né? E se eu conseguir arrancar ele para um Santa Cruz antiga? Então, o meu pai veio para aqui para fazer o calçamento da Rua Grande. Quando chegou, ele foi requisitado para fazer nessa ponte velha, tem umas pedras na lateral, não é? Aquela foi meu pai que colocou. Tá até hoje, quantas enchentes passaram. Então, meu pai fez o calçamento antigo de Santa Cruz e, graças a Deus, fez fama por isso, né?
Além do calçamento da Avenida Padre Zuzinha, ele fez de várias outras ruas, não foi?
Fez da Rua do Pátio, ele fez de várias ruas, né?
Ele estava na época do governo
Não,
Raimundo
enquanto
Aragão?
o Raimundo Aragão estava no poder e Pedro Neves, meu pai trabalhou. Depois, quando o chamado Boca Preta venceu. Aí meu pai foi escanteado, só voltou a trabalhar quando o Aragãozinho ganhou em 92. Aí meu pai fez ainda parte da Avenida São Paulo, parte da Avenida Cesário Aragão. E com isso, se você olhar a parte que meu pai fez, é a parte que menos quebra, é incrível.
Isso
E
fez
eu
com
trabalhei com ele no calçamento.
que você tivesse uma tendência mais para o lado dos
Não, a
cabecinhas.
minha
Embora
família.
que os cabecinhas daquela época são os boca
É,
preta de hoje,
a
né?
minha família, eu venho de Cabeção, que era meu pai, Cabecinha com Severino Monteiro, né? Até o governo de José Augusto eu estava com os Tabocinhas. Então eu sou assim, da raiz, né? E hoje, devido à profissão, a gente vai conhecendo de perto como a política funciona e vai vendo que eles são frutos da mesma árvore. Eles são exatamente iguais, mudam as cores, somente.
Não ia perguntar de política, não, mas você entrou no assunto que acabou uma pergunta interessante. E os verdes são diferentes?
Aí precisa ver no poder,
Tem
né?
que esperar, né?
Tem que esperar.
Você falou que fisicamente você parece mais com sua mãe, certo? Mas o que é que tem de seu pai em você, em característica?
Ah, meu Deus, tem a coragem, né? Meu pai tem uma coragem muito grande. Meu pai era um homem corajoso, né? E eu tenho essa coragem dele, tem um bom humor dele. Meu pai era um muito bem-humorado. Meu pai, para alegrar os filhos, ele vestia-se de roupa de mulher para fazer graça. Meu pai estava com a camisola da minha mãe e vinha fazer a gente se divertir. Eu cresci num ambiente onde meu pai cantava e minha mãe cantava dentro de casa. Então, o gosto musical a gente tem, e o rádio. Meu pai foi muito importante para o rádio, porque pai era surdo, né? Tinha dificuldade de ouvir bem. E ele mantinha o rádio alto. Então, 5 horas da manhã, a gente já escutava Ivan Bulhões, as rádios de Caruaru. Então, o rádio, meu pai trouxe isso. A paixão por rádio. Eu tive o privilégio de escutar a rádio Vale do Capibaribe pela primeira vez, que ela entrou em caráter experimental. Ia para a escola quando a gente chegava, quando começaram os programas, A Noite é Nossa. Então a gente colava, dormia com o rádio ligado no ouvido.
Eu conheço você há mais de 20 anos, acho que é uns 25 anos. E aí você falou que sua família mudou de endereço várias vezes,
Muitas vezes.
passou por, voltou para Siqueira Campos umas três. E você tem essa característica também. Não estou falando de mudança, eu estou falando de comportamento,
É
estou falando
verdade.
de estilo de vida. Você tanto
Verdade.
faz estar num canto como está no outro, está fazendo uma
Isso.
coisa como está outra. Eu
Isso.
acho, até acho, não estou dizendo isso, eu acho. Você já deve ter sofrido muitas críticas, às vezes por
Ah.
não dar continuidade a projetos ou para mudar os projetos. Por que isso? Porque você é muito instável, muda demais. Pessoas já te criticaram por isso?
Muito, muito. Por exemplo, eu sou criticado porque eu mudo muito de rádio, né? Eu já tive, Ney.
Você já ganhou para hoje? Não. Ah.
Não, assim, eu tive na Estação Sat, eu tive na 101, antes de ser Polo, e tive na Comunidade em 5 vezes, na Rádio Vale eu estou pela 7ª vez, estive na Rádio São Domingos em 6 vezes. Então, eu tenho um projeto, e como? Eu não lembro de ter sido contratado por nenhuma emissora. Então, me contratem, né? Eu compro
Você
horário.
nunca foi contratado? Não,
Não,
foi
não
na época do
lembro.
Patrulha. Acho que na Rádio Comunidade
Sim,
chegou
mas
a
eu
ser
não.
contratado.
É, inclusive o Patrulha, o horário policial do meio-dia foi fundado em Santa Cruz por Marcos Moreno e Luiz Carlos Roger,
Isso,
na
mas naquela época
comunidade.
você era contratado, tenho
Era
certeza.
contratado,
Naquela época
é.
você era
Só
contratado.
para. Mas poucas vezes eu fui contratado. Então, por exemplo, meu atual programa vai fazer 5 anos no ar. Já tive na Santa Cruz FM, na São Domingos e estou na Rádio Vale, com contrato.
E esse da Vale é 5 anos.
Não, não, o mesmo programa que mudou de
Ah, que
rádio.
mudou de rádio.
Entendeu? Então assim, eu acho que é meu temperamento também, né? Eu nunca tive uma carteira de trabalho assinada. Eu sou autônomo desde a década de 80.
Mas talvez se tivesse tido, não tinha mudado do mesmo jeito, não.
Tinha.
Então, é uma característica sua.
É uma característica minha de inquietude, né? Eu sou um cara inquieto, mas eu não sou problemático. Não é isso. É que, por exemplo, eu estou na Rádio Vale por força de um contrato. Então tem contrato na Rádio Vale. Então é só fazer contrato. Que a gente cumpre o
Aí
contrato.
você cumpre e a sua inquietude ela é controlada.
Aí ela é controlada, né? Porque são projetos, né, Ney?
Ô Marconde, agora as raízes, né? Você vê isso. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma leitura, certo? Volto a dizer, talvez eu esteja equivocado, mas assim, O fato de você não ter tantas raízes, não se prender tanto na sua vida, né? Está solto, não estou falando só da questão profissional, de tudo.
De tudo, é
Né? Está
verdade.
solto demais, né? Isso é uma característica ou um defeito? Como é que você lida com essa?
Assim,
É uma qualidade ou um defeito? Característica é, mas a
olha,
qualidade ou um defeito?
assim, tem me feito bem, né? A minha imagem de não ficar quieto num canto, aí me incomoda um pouco, né? Começa um projeto, não tem, todo mundo diz isso, mas o Circo Antigo foi interrompido pela pandemia, está voltando agora, né? O teatro deu um tempo longo, estou voltando para o teatro, voltei para o teatro, né? Então, é o meu estilo, meu jeito. Eu acho que é uma mistura um pouco de tudo, né? Eu acho que é uma qualidade enquanto ser que gosta de liberdade. Eu sou um cara que gosta de liberdade.
Você tem umas ideias, você é uma pessoa de muitas ideias.
Isso.
É uma outra leitura que eu faço também, por reconhecer há muito tempo. Você tem muitas ideias. Essas ideias, elas surgem como insight ou você lida muito com pesquisa do que vai fazer? Como é que surgem os seus personagens, por exemplo? Quando você cria um personagem que você dá o nome e você dá a característica dele,
Justamente.
como se ele, sei lá, fosse uma coisa embrionária. Como é que nasce isso?
Olha, isso nasce do meu desejo pessoal. Por exemplo, eu passo uma fase, eu passei mais de 10 anos sem querer saber de parte artística. E voltou isso, essa parte artística. Eu criei o personagem Teodoro Magal para cantar. Porque a única dificuldade que eu tinha era de cantar. Eu cantava, fingia que estava tudo bem, mas eu tremia. Então eu precisava cantar. Então, para cantar, eu criei um personagem que tinha peruca, que eu fazia um bigode. Então, com o personagem, vestido com a personagem, eu consegui. Agora eu não preciso mais. Inclusive, o Teodoro Magal, eu vou passar, não, eu vou assumir Marcondes Moreno como cantor romântico e como cantor de brega.
Porque isso você não vai mudar.
Não, mas não tem mais, sou eu.
Esse não é
É
personagem.
mesmo, não, é, sou eu. Agora, as roupas, não é? Os adereços, eu gosto de usar aquilo. Não uso no dia a dia por conta de trabalho, né? Mas por pouco eu não vim com uma camisa florida para cá hoje, né? Foi por pouco mesmo.
Marconi, se eu for falar aqui de saudade, saudade é muito amplo, né?
É.
Saudade é uma palavra muito vaga. Mas mesmo assim, eu queria perguntar. De que é que você sente saudade? Quais foram os momentos ou algo que você olha para trás e você diz, poxa, isso aí realmente valeu a pena. Era ali que eu gostaria de voltar, se fosse possível, hipoteticamente falando.
Eu tenho muita saudade de mim, né? Num determinado tempo. Por exemplo, eu tenho saudade de mim na década de 80. Eu estava presente quando o rock nacional estourou. Eu era estudante naquele momento. Eu tenho saudade de mim pelo sonhador que eu era, pela pessoa mais leve que eu era. Eu era muito mais leve. Eu era chamado para passeios em praia para ir animando dentro do ônibus, fazendo o que o senhor chama de stand-up comedy, que eu vou fazer um hoje, né? O que chama de stand-up, eu fiz isso daqui para Natal, daqui para
Eu
Recife.
lembro de um passagem, você fez lembrar agora, a gente fizemos, né, o Rapo das Cebolinhas, você foi meu diretor, né, era moleque, mas eu lembro que uma vez teve uma reclamação. A gente ia nos ônibus para apresentar fora e alguém disse que chegou para reclamar para você. Eu vi isso, eu nunca esqueci. Eu vi, a pessoa chegou para reclamar para você porque estava tendo muita bagunça nas viagens. Porque a gente cantava, a
É
gente sei o que lá,
uma
tal.
festa, né?
Foi, e a pessoa foi menina, eu não lembro quem foi reclamar. E aí você
Você
disse,
disse o quê
olhe,
que eu não lembro?
você disse, eu nunca esqueci o que você falou também, você disse, olhe, por mim, pode dar beijo na boca do outro, pode fazer qualquer coisa. Só não faltar com respeito, né? Se a pessoa não quiser brincar, mas eu não vou proibir ninguém de estar brincando, não.
É, porque.
Fazia parte da sua própria característica também, né?
É, eu tenho esse lado muito de humor. Assim, pessoalmente, no dia a dia, eu acho que me tornei mais fechado. Mas quem me conhece sabe que eu sou de brincar e ter esse lado do humor. Não é a primeira vez que eu, no meu primeiro casamento, eu fui morar numa casa, olha a referência da casa. Ele disse, você mora onde? Eu moro de frente, eu moro ao lado da delegacia, de frente do cemitério, depois de um canal de esgoto, vizinho de um cabaré, que era na rua Virgínia Pereira
Perto de Maria
e
Capuchu.
Maricapuxu. Então a referência era a delegacia, o cemitério, um canal de esgoto e ao lado de um cabaré, né? Então, minha vida tem muito de situações engraçadas, né?
Então, assim, Vou voltar a falar a frase que eu já
Vamos
vinha
lá.
falando desde o primeiro bloco. Conhecendo você como eu conheço. Sei que você vive muito nos extremos. Você é uma
Isso.
pessoa que se diverte, que ri bastante, que é engraçado e é cômico. Ao mesmo tempo, eu considero você um cara muito emotivo.
Verdade,
Eu já
sou.
vi Marcondes chorar várias vezes.
Mas eu choro com uma facilidade danada.
Exatamente. Então você tem os extremos aqui, certo? Isso é uma característica sua também, dos extremos. Você acha que essa saudade que você tem um pouco lá de trás é uma saudade de um período em que esses extremos eram ainda mais fortes? Ou seja, você ao mesmo tempo que era mais emotivo, era ainda mais feliz lá atrás ou não?
Não, eu acho que era mais feliz. Eu acho que tinha. Eu me diverti muito, Ney. Ney, eu tive a capacidade de várias festas liso, Ney, sem dinheiro. Você ir para a rua numa festa liso, sem nada no bolso, esperar a hora dos miseráveis,
Que era lá no Ipiranga.
Novo Clube Ipiranga. Você ia. O que é a hora dos miseráveis? Você vai para a festa, para o evento, não tem onde entrar e fica de frente, tomando cachaça, ferrando uma cana, uma coisa. E de repente, quando vai finalizando a festa, abra as portas por 10, 15 minutos, você entra na festa, né? Eu fiz muito isso.
Você estava sempre ali esperando a hora dos miseráveis.
Muito, eu adorava um cabaré, né? Eu ia muito para cabaré como estudante.
O que é ir para cabaré como
E
estudante, Alex?
cabaré, porque o estudante é liso, né? Então a gente ia, a turma ia para o Cantinho da Amizade, ou ia para outro bar que tinha. E na sexta-feira sagrada nós tínhamos que passar no Baixo Meretriz, na zona, no cabaré.
Que
E
era na
lá a
Rua
gente
do
fazia
Cabaré
uma.
já?
Oi?
Era na Rua do Cabaré?
Na Rua do Cabaré, na Rua José Barbosa, acho,
Isso.
né? E a gente ia e fazia aquela cota, comprava uma garrafa de cachaça, bebia, comprava algumas cervejas quentes, que é uma característica, gente. Quem quisesse bebedar, beba duas cervejas quentes, né? Que você se fica bêbado. E íamos, só que a gente não tinha
Pedi para
dinheiro.
Antônio notar isso ali, sabe?
É,
Porque
a gente não tinha dinheiro, por exemplo, para cair de. A gente comprava fichas, e como era novo, né, estudante, então as prostitutas, elas apertavam que a gente era os filezinhos, ia dançar com a gente dançava. Eu aprendi a dançar bolero em cabaré, né? Ainda deu uma ensaiada um pouco de tango, e dançava. E uma história muito engraçada é que até para você usufruir de fato
o benefício
do
principal.
benefício principal. Aí não tinha jeito, aí juntava uma quantidade de dinheiro. Por exemplo, fazia uma vaquinha, vamos dizer que fazia um apurado de 5 e a gente conseguiu R$ 70. Aí chamava, eu não vou citar o nome dela, que ela já era conhecida da gente, ela era a gata borralheira do cabaré. Tinha uma deficiência na perna. Ela dizia, ó,
Ela era mais barata.
ninguém, só queria ela velho no dia da aposentadoria. Então ela, a gente ia, fechava com ela. São quantos hoje? São 5. Né? E é um por um. Né? E um por um, eu vou descrever a cena aqui, se deixa para o meu espetáculo que eu vou fazer no teatro. Né? Se Deus quiser, ainda esse ano. E a gente ia, era o chamado pão com banha. Era um termo que se usava. O primeiro não, mas o resto comia pão com banha. Essa era a.
Mas não era melhor fazer um sorteio, não?
Não, mas a gente sorteava.
A sorteava?
Sorteava. Só que tinha sempre muito gaiato, né, na história. E alguns não faziam nem questão.
Eu vou
Era
chamar.
muito engraçado.
Marcondes, vamos continuar trazendo imagens aqui, né? Deixa eu colocar aqui a próxima foto, que é seu
Meus
filho, né?
filhos.
Seus filhos, os dois
É.
filhos, né?
Eu caracterizado de Teodoro Magal, e Enzo e Giovanni e também de Bregueiro. Isso foi no Natal.
Eu nunca
Já
vi
tem
o
alguns
Enzo
dois anos.
cantar pessoalmente, né? Mas já
É, eu
vi
estou
vários
produzindo
vídeos.
ele. Ele está fazendo basinho, voz, violão e a guitarrista.
Já vi vários vídeos, né, dele cantando. Ele tem a personalidade musical que você tem e outras personalidades
É porque
também.
ele é sobrinho de Jorge, de Messias, de Salvani, que são músicos. Sobrinho de Selmi, que é cantora. A mãe dele é atriz, era atriz e canta também.
Então ele é
Toca violão.
mais
O
cantor que
avô dele
você.
tocava violão. Então essa parte musical. De instrumento, Enzo herdou da família da mãe. E a parte artística, acho que ele tem um pouco de mim também.
E qual o estilo musical dele?
A Enzo é bem versátil, né? Mas ele toca rock, pop, essas músicas atuais, né? De Se Toca, Jorge Mateus, essas músicas. E também resgata algumas coisas, mas muita coisa de rock, né? Enzo é bem versátil ele.
Como é a sua convivência com ele? Porque ele é filho de pais separados, não é isso?
É,
Eu acho que
desde os
ele
9
era
anos.
desde os 9 anos.
É verdade. Não, excelente. Eu nunca deixei de ser pai, nunca deixei de estar presente na vida de Enzo. Hoje eu almocei com ele hoje. Então eu tenho um contato direto com Enzo,
Seu
direto e
filho
direto.
mais novo tem quantos anos?
Tem 4 anos e eu acabei de me separar.
E como é que está sendo esse momento
O
agora?
do mesmo jeito, a separação amigável e vai ser do mesmo jeito. Eu vou ter um contato com o menino sempre, para a hora que eu quiser, a porta ficou aberta. E teremos um momento, eu, ele e Enzo, por semana uma vez. Então não tem, numa boa, né? O menino já sabe quem é o pai, né? E a gente vai desenvolver. Eu acho que a presença do pai, ela é mais importante no sentido de você estar em todos os momentos importantes. E eu sou um bom pai. Eles me reconhecem como um bom pai. Acredito que eu seja, porque eu fui também bom filho, então.
Eu sei que você é um pai diferente, né? Agora, bom é ele ser quem tem que dizer mesmo. Você
Eles
costuma ir,
dizem.
por exemplo, para a escola, de vez em quando, tal?
Sim, levo, pego na escola, vou ver Enzo cantar, me meto no repertório dele, canto com ele, ele me acompanha, né? É um relacionamento, graças a Deus, de muita maturidade, sempre foi. Esse, eu tenho essa consciência bem, bem tranquila.
Vamos trazer mais uma imagem, trazer uma outra foto de arquivo aqui. César
Ah,
da Zíper.
César da Zíper,
Eu achei que vocês eram antigamente, né? Achava que vocês eram rival de alguma
Não,
forma.
na época do teatro a gente chegou a se
É,
arranhar, né?
o espetáculo dele foi Lágrimas de Mãe.
Lágrimas de mãe, eu tentei sabotar, porra,
Tu
bicho.
tenta sabotar como?
Deixa pra lá. Não, eu, galera, a gente não admitia que um cara da idade de César fosse fazer o que ele fazia. Então a gente tentava prejudicar, ele sabe disso. Mas assim, o tempo, nós superamos, nos tornamos grandes amigos. Eu trabalhei como redator da revista Zíper. Tenho um carinho muito grande por Danilo e por César. César, eu não tenho uma convivência diária com César, mas César é um cara que nunca se afastou. Porque ele é do outro mundo, né?
Tornou sobretudo
É
um
feito, você
empreendedor, né?
é muito você é muito ocupado. Então é difícil o contato. Mas César, eu gosto dessa foto aí, minha dele, porque na época era mais boizinho, ele era mais feio. Aí agora eu fiquei mais velho e César ficou mais bonito do que tá
É,
aí.
tem razão.
Ó, vê se eu não tô gatinho.
Mandar essa foto para César.
Ele tem, acho que ele deve ter.
Vamos para mais uma.
Vamos lá.
Pelo que eu estou vendo aqui, são fases profissionais. Você está.
É, aí eu sou fotógrafo, né? Olha o tamanho do busto, né? Se você acha que eu tô gordo hoje, minha gente, é porque você não me conheceu nesse período aí.
Mas aquilo ali não é um celular?
Não. Não, não, não.
É uma câmera?
É um
Aquilo é um
celular.
celular,
Não, eu
é.
tô de fotógrafo de celular.
Você está
Meu filho
faltando
fotógrafo
celular.
muitos anos.
Eu queria que você contasse uma parte dessa história,
Não,
que
mas porque
você
não.
era
É, na verdade.
Marcondes fotógrafo, fotógrafo de batizado, de
De tudo,
casamento,
de
de
tudo.
tudo.
De tudo. É o seguinte, eu sempre gostei de fotografia. Eu trabalho no escritório de Seudelo Balbino, como office boy. E Pedro Augusto, Prudêncio de Carvalho, tinha a confecção só de verão e ele ainda tinha um estudo fotográfico. Então eu fotografava os amigos nos folclores, nas viagens de praia, nos passeios, né? No, nos piqueniques, gente, tinha piquenique. Então eu mandava revelar. Então Pedro percebeu que eu tinha um enquadramento muito bom, eu tinha uma sensibilidade para fotografia. Aí me chamou para trabalhar com ele, trabalhei com ele, trabalhei com Vera. Eu conheço eles direitinho. Pedrinho, pequenininho ainda. Então eu trabalhei com eles de fotógrafo e foi minha profissão durante muitos anos. Fui fotógrafo. Eu amo fotografia. Espero daqui um tempo eu poder resgatar esse amor pela fotografia, né?
Resgatar o hábito
O
também, né?
hábito de fotografar. Eu entendo de fotografia.
Qual foi o melhor funcionário que você teve?
Funcionário. Meu Deus, trabalha comigo não, nem.
Fui eu,
Foi
criatura.
tu,
Tu esqueceu
rapaz.
de mim, foi?
Esqueci-me. Foi tu. Nem trabalhou comigo,
Não, não
verdade.
trabalhei com você, eu trabalhei para você. É porque faz tempo, mas eu lembro que a gente ia para o São João, eu segurava a bateria.
Ah, é.
Eu
Verdade,
segurava a
verdade.
bateria. E depois eu ia para
Eram as baterias, gente, que pendurava ela no ombro, para ela dar carga para o flash.
Para dar carga para o flash.
E o fotógrafo precisa de mobilidade.
Eu
Eu já
fazia
dava com um
isso.
braço na rua. E não era quem segurava. Tu foi meu
Tu não
segurador de
lembrava disso,
bateria.
não? Não, não só
Não,
foi
não
isso, não.
Sabe você que meu HD está
Ah, não,
começando a
eu já tenho uma
complicar?
lembrança do passado muito boa. A recente é que é ruim, mas a do passado é boa.
Uhum.
Você tinha um escritório. Não, você usava o escritório de Pojucan, lá perto da Avenida Padre Zuzinha, numa transversal.
Não, eu montei uma foto ali.
E eu ia para lá. Eu pegava uma folha de ofício como
Isso foi em
essa,
93, mais ou menos.
dobrava isso aqui, colava dos
Para
lados
fazer os
e usava um
envelopes.
carimbo bem grandão aqui na frente. Marcondes Moreno Fotografia. Era eu que fazia isso aqui.
Mainei.
Você não lembra disso, não?
Não, agora eu tô lembrando, né? Mas
Pois é,
para.
preenchia com o nome das pessoas, dava um trabalho enorme, porque
Era.
você fazia a foto na rua
Tinha que fazer um
e
envelope.
fazia uma anotação de sequência de quem eram as pessoas.
Isso.
Quando vinha as fotos, tinha a sequência do filme,
Isso.
e pela sequência do filme a gente identificava nas anotações que era
Trabalhou
horrível,
comigo ali, ó.
que era horrível as anotações, quem era a pessoa, o endereço, já se anotava ali na hora, para passar para o envelope para receber.
Aí
E eu ia
entregava, aí
receber.
tinha que ver que ficava fiado,
Na
aí
maioria
quando
das
volta,
vezes.
na maioria das vezes ficava fiado, né? Mas eu comecei a imprensa como fotógrafo do jornal A Plataforma. Então faz 30 anos, fará em junho, de que eu estou na imprensa, através da fotografia. Então meu
É,
agradecimento demais a
naquela
Pedro
época,
Augusto.
acho que não era imprensa, né? Era realmente a
Não, mas eu
fotógrafa.
fui ser fotógrafo do jornal.
Ah, então isso foi do jornal Capibaribe?
No jornal A Plataforma.
Jornal Plataforma.
Em junho de há 30 anos atrás.
Pois é, isso aconteceu, você não lembra. Você lembra das cabeças de gato, não, né? De
Cabeça de
gato,
gato?
não. De galinha.
Não, né?
Não
Meu
lembra disso, não.
HD tá complicado.
Eu tinha
Agora
uns.
explica.
Eu tinha uns gatos, era cachorro.
Eu termino levado, isso, né?
E você morava no início da Avenida César Aragão, no comecinho, ali perto da Avenida Bela Vista. Uma
Isso,
casa
isso.
ali que tinha um portão na frente. E tinha uma granja.
Verdade.
E você me ensinou a que ficava mais barato comprar. Pegar a cabeça de galinha
Ah.
pra dar pro cachorro, acho que era isso. Era. Só sei que eu comecei a fazer isso mesmo. Eu ia lá na granja, eles
Pare.
tiravam a cabeça da galinha fora,
Ninguém quer cabeça.
ninguém quer cabeça, eu pegava de graça e tal. Foi você que me ensinou.
Não lembro, não lembro.
Vamos trazer outra imagem aqui.
Olha, eu do fotógrafo, essa foto é de 86, com Ipiranga,
Aí
como era
você tá de
maguinho. E
fotógrafo
aquela
mesmo.
camisa que eu tô com ela, que tem um escudozinho, aquela ali é do estúdio de Pedro Augusto. Então aí eu já era funcionário de Pedro, né? Eu e meu sapato. Eu só tinha esse sapato, né? Esse sapato era para trabalhar, para ir para a escola, né? O apelido desse sapato era Faraó.
Não lavava porque não dava folga nele, né?
Não, 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 não tinha como, não. Então, esse sapato foi meu companheiro durante muito tempo. Eu
E
com
aí você
cabelo
tá de fotógrafo de antigamente,
de
fotógrafo de
antigamente, uma
agora.
bolsa de fotografia, tá vendo? Então eu tô lá ao lado desses ícones do Ipiranga, né?
Vamos para mais uma imagem. Teatro,
É,
né?
aí essa foi a última oficina que eu ministrei, né? Ali
Bartô
Cristiano
Neves ali.
Monteiro, Nete Vieira, minha prima Carminha, Jurandir, Bartol Neves, a esposa de Bartol e esse menino ali de preto alto, eu não estou reconhecendo ele, não, né?
Foi a
Então,
última oficina
a
teatro.
última, eu ministrei muitas oficinas. Outro, eu fui fazer a conta, já passaram mais de 400 pessoas por minhas mãos. E olha que eu passei muito tempo afastado de teatro, né?
Ô Marconi, não rola fazer oficina teatro hoje, não?
Não, aí, para
Sim.
mim ministrar, não, né?
Por quê?
Porque deve ter mudado muita coisa, né, Ney? Muita coisa deve ter mudado.
Ou não?
Não, não
Talvez o
sei. Eu
essencial
acho assim, eu acho que eu
continue.
sou capaz de trabalhar a preparação do ator. Isso eu faço, não é?
Por que que eu
Então.
estou perguntando isso? Sabe? Porque a cidade é carente, né? A gente tinha interessante que naquela época, né, tinha teatro
Tinha teatro,
funcionando.
tinha oficina, não é? Então eu ministrei a oficina, eu fiz muito curso. Festival de Inverno de Garanhuns, eu fui uma sequência de muitos festivais, fazer curso lá. Aí eu tenho que me lembrar da memória minha de Socorro Maia, que ela é secretária de Educação, cediu o carro para a gente ir, o carro para ir buscar, e como não tinha como dela, pegava merenda. Hoje não vai ser mais condenada, não. A gente levava para. ela fazia uma parceria com a Secretaria de Educação de Garanhuns e a gente ia para as escolas.
Almoçar lá com
Não,
os...
dormir lá,
Dormir
dormir nas
lá,
escolas,
entendi, entendi.
improvisar comida. Né? Socorro colaborou muito com o Teatro de Santa
Mas essa
Cruz.
questão que eu falo hoje, dos dias de hoje, em relação às opções de cultura que não tem, né? É opção de lazer, uma série de coisa que falta, né? E aí
Falta.
tem tanta bagagem, tanta coisa que seria interessante para as pessoas de hoje,
É.
para os alunos, para as jovens e
É,
tal.
Barton Neves, quando assumiu agora a subprefeitura de São Domingos, ele veio com a ideia de criar oficina de teatro. Perguntou se eu daria oficina de teatro. Como eu tenho tempo livre durante o dia, eu daria, mas ainda não aconteceu.
Mas acho que seria importante acontecer, porque realmente é
É.
muito. Deixa eu até passar um spoiler aqui para os nossos ouvintes, né? E pessoas que estão assistindo a gente. Nós estamos preparando um conteúdo para essa semana, né? Que vai ao ar no programa Agreste no Ar do próximo sábado, que vai nessa linha da queda. Estamos numa região extremamente carente de áreas de lazer. Todo mundo reclama isso.
Verdade.
Nós não temos clubes, nós não temos lugares aqui funcionando. E qual o problema que a gente está tendo agora? O clube do Ipiranga interditado. A piscina, aquela
Você
área
sabe
toda
que
ali.
o clube está sendo, vai ser usado por uma empresa, né?
Sei, então está
Ele
se fazendo.
vai ser muito bom para o
Mas
Ipiranga,
nesse
espero que dê
momento,
certo.
ele está interditado, fruto de talvez uma inviabilidade dos últimos anos. Fez com
É.
que tudo ficasse velho, certo? E a ABB também. A ABB não está interditada, mas está inoperante. Nós temos, né, estamos produzindo aqui imagens do que está acontecendo lá dentro, né, o mato tomando conta, toda a estrutura praticamente abandonada, destruída. Há rumores de venda da ABB. Então, soma-se
Também, né?
aí a queda, né, a possibilidade aí do que já é escasso, que são as oportunidades, as possibilidades de lazer em Santa Cruz do Capibaribe. Tomara que isso se transforme.
É, aí o teatro, Ney, por exemplo, eu tenho um roteiro de um show de humor pronto, com figurino pronto, tudo pronto. Aí o que é que falta? O teatro para ensaiar. Eu que fui uma das peças para que o teatro acontecesse, que foi numa troca entre o empresário Ali Tibúcio com a prefeitura. O Fernando Aragão era vereador, saudoso Fernando Aragão, e Fernando disse: não, tudo bem, a Câmara aprova desde que Alir construa um teatro. Então, quando o teatro vê o teatro, vem as dificuldades. Hoje a agenda do teatro não é uma culpa do governo Fábio, foi com Edson Vieira, é que não tem vaga para usar para a produção de teatro, né?
Tornou-se um local de eventos,
Tornou-se um lugar
né?
para evento, para outra coisa.
Para palestra,
Ah, é,
né?
não é reclamação da atual gestão, é que essa é a realidade. Se a Diretoria de Cultura garantir que eu tenho data para ensaiar, que você precisa ensaiar, porque é um show de humor para teatro, e eu tenho um stand-up que hoje eu faço, daqui a pouco na Colégio Cenecista, oi, Colégio Cenecista, agora viajei, não foi? Na educação para jovens e adultos, mas a gente precisa. Quando não tinha teatro, a gente fazia teatro. E agora que tem um teatro.
E para ensaiar você não pode
E
reservar
nós
pagando
ganhamos prêmios, viu,
taxa, isso.
gente? Nós ganhamos prêmios. A gente ganhou o prêmio com o Rato da Cebolinha, Brincar de Viver. Eu já deixei de espera no caderno de do Jornal do Comércio, num hotel em Recife. Tem um projeto chamado Todos Verão Teatro, que pegava os destaques das cenas do interior e levava para a capital. E tinha, Todos Verão Teatro pegava as produções da capital e levava para o interior. E eu tive a oportunidade de estar selecionado o espetáculo. Aqui não posso esquecer duas figuras, Hamilton França, né, que hoje a gente nem se fala direito, mas eu devo muito a Hamilton, e Edson Tavares, professor Edson Tavares. Essas pessoas foram fundamentais na minha formação para teatro e artística, muito importante, né?
Vamos trazer outra imagem aqui, antes por falar em Jornal do Comércio, mandar um abraço para Arijaldo Carvalho, que esteve aqui
Arijaldo,
conosco há
conheço
alguns
esse meu
dias
trabalho, gosto dele
atrás.
demais.
Isso, esteve aqui, né, recentemente.
É verdade.
Vamos trazer uma outra imagem agora. Essa é recente,
Isso
né?
é André Casanova e Edgleri São César, numa direção minha, do espetáculo As Malditas. Né? A gente. Era uma grande produção, foi um sucesso. Tem até um pouquinho de imagem daqui a pouco, de chamada dessa peça. E, graças a Deus, eu dei conta do recado na direção. Aí, quando a gente estava. César estava. Ele era o produtor, ele tinha uma pauta para as capitais, viu? Campina Grande, João Pessoa, Recife, tinha um monte de coisa. Aí ele veio o convite para a televisão, para a César. Aí ele teve que abortar o projeto.
E foi, vou perguntar a César por quê? Que
Isso, ele recebeu um convite para a televisão.
mas teve que abortar por causa disso?
É, eu não sei. Ele é quem deve explicar, mas eu lamento porque era muito, ficou muito bem feito. A produção de César, impecável, e minha direção, cara, foi muito massa. E André Casanova, que é um talento. Inclusive, eu estou escrevendo um espetáculo para mim, para André e para Sena, uma comédia rasgada. Eu voltei a respirar teatro, viu?
Vamos trazer agora um pequeno vídeo, né?
Não, é o página. Aí o vídeo. Isso é um vídeo de chamada. Olha o cenário nele.
Vamos trazer então a chamada, né?
Às vezes eu acho que Margarida é uma barata.
Nós sabemos, uma comédia de Saulo Queiroz.
Direção Marcondes Moreno.
Estrelando Fred Gleryson César.
E André Casanova.
23 e 24 de julho.
As malditas.
Você foi diretor dessa peça. Lá atrás eu lembro que você já foi premiado no Festival Teatro Caruaru, né?
Verdade, é.
Foi a melhor direção.
Malditas, é.
Mas essa foi a última
Saulo
experiência.
Queiroz, essa foi a última, eu acredito que foi a última.
A última experiência. A última experiência não no percurso da vida, a última mais
Foi a mais
recente.
recente.
Isso. Vamos falar de imprensa agora, tá certo? Tem esse material do Página Livre, pode colocar aí pra gente. Isso é uma capa, ele volta tinha dito que
Essa
você
é
não
uma
tinha não,
capa.
mas você encontrou, não foi? Uma capa do Página Livre?
Eu não tenho um jornal. A Nenê do arquivo tem todos os jornais. Um dia, a gente tomando uma cachaça, ele prometeu dar-me o livro completo, mas depois da cana, o Nenê esqueceu. Um abraço, Nenê.
Mas lembra ele que ele consegue. Essa última parte do programa, tá certo? Vamos trazer aqui mais imagens, tá certo? E um pouco, né? Passar um pouco aqui para a atualidade. A parte mais recente dessa história, que foi a entrada na comunicação, trouxemos agora há pouco a capa do Página Livre. Foi a primeira entrada, não porque você fez alguns trabalhos lá atrás, mas que realmente tinha a cara de Marcondes Moreno e a linha, foi, não é isso?
Foi o Página Livre, né? Eu comecei em rádio, tinha até uma foto do Maurício Sobrinho aí. Foi Maurício que me tomou o Sobrinho que me deu a oportunidade. Eu passei 3 anos pedindo uma oportunidade
Para entrar em rádio.
para entrar em rádio. E sou muito grato a Maurício, porque ele passando na rua,
Pode
me
colocar a foto,
chamou.
Antônio.
Grande Maurício Sobrinho, um mestre aí, viu? Aí Maurício passou 3 anos para me dar a oportunidade. 3 anos, gente. Hoje as pessoas têm uma. Eu mesmo já, para me vingar disso, eu já proporcionei várias oportunidades para
Mas aí
pessoas. Aí Maurício me colocou de repórter esportivo. Ele passando na rua, né, ele me chamou e disse: Tu quer mesmo fazer aquele? Suba aqui. Quando entrou no estúdio da Rádio Vala, ali na Rua Grande, ele botou um fone nele, um fone de mim, narrou um gol e me mandou eu descrever o gol. Aí, né, eu dei um show. Deu um ponto que ele disse: Você estreia domingo.
Isso eu entendi bem de futebol.
Sim, eu escutava muita resenha esportiva. Eu ouvinte de rádio. Então, para narrar futebol, eu narro.
Que
Não é?
bom.
Eu comento,
Tem
mas
inveja
eu.
disso, não
E
sei
eu,
nada de futebol.
é, e eu fui como repórter de pista, ao lado de Messias Chagas, que era outro cara. Aprendi muito, uma grande lição com ele. Aí eu comecei em rádio por aí.
Quando eu falo da versatilidade, eu estou falando disso aqui. Ó. Bota essa imagem aí do Sulanca News. Eu não sei se foi a primeira, mas pô, talvez
Foi a
tenha
primeira,
sido o
sim.
primeiro estúdio
Tem uma foto até
de.
eu, você e Manuel ali.
Pode colocar.
Foi a primeira web TV da cidade, menino.
Rapaz, a primeira da cidade.
Inclusive, naquela foto, você e Manuel são meus convidados para debater política.
E já tinha Avante ali, eu tô com a camisa da Avante.
Tá
Acho que
camisa da
foi o
Avante aí?
primeiro ano, foi?
Foi o primeiro ano.
Primeiro
Então,
ano.
assim, eu nunca tive esse lance de concorrência, não é? Nunca tive esse lance. Aí Manuel era blogueiro, eu era blogueiro,
Eu tava começando com o meu blog.
tu tava começando com o teu blog. Tem uma foto do lançamento do teu blog aí, isso. Ó,
Esse foi do
essa
lançamento
foto
do meu blog.
foi, você nos convidou lá no Rota do Mar
Clube.
Clube, e foi eu e Manuel. Então aí está caracterizado, faltando somente nessa foto o Melk Lima e o menino da G2. Mas nós éramos os principais. E tem um detalhe de blog. O blog mais antigo de Pernambuco é o de Magno. Isso é mais velho do que o nosso, um ano. Entendeu? Então o Sandra Cruz sempre foi. Eu lamento muito a queda do blog. Porque o teu blog é um blog de notícia.
Passou
a ser um portal.
A característica original de blog é pessoal.
É pessoal.
E isso se perdeu, de fato. Né?
Na verdade, foram nós de imprensa que invadimos o blog das pessoas e transformamos em meio de comunicação.
Inclusive, eu lembro que uma das primeiras vezes que Magno Martins veio aqui em Santa Cruz, ele me perguntou de quem era o Diário da Sulanca.
De Manuel.
Ele foi, naquela época, ele foi me perguntando, Sulanca News. Por quê? Porque tinha nos preferidos, lembra?
Lembro. Blogs,
e ele recebia os acessos. E ele via, tá vindo acesso desses blogs aqui.
Verdade.
E ele foi me perguntando de quem era.
Ao meu, eu coloquei Sulanca News, aí de um tempo para cá, tudo que eu faço era meu nome. Programa Marcando Moreno, blog Marcando Moreno. Não é? Para ter essa linha mais. Eu já batizei tanta coisa de nome. O Agreste Notícias do meu amigo Sidney Lima é o nome de um programa de rádio que eu tinha na São Domingos FM. Saí ele, que nome bom. Né? Então eu sempre fui bom de batizar muitos nomes. Aí agora eu digo, não, eu vou trabalhar meu nome, já que todo meu trabalho depende de mim, eu sou criador de conteúdo, então eu me torno um propagandista de mim mesmo. Né?
Marcondes Moreno em Brasília.
Isso.
Tem aí a cobertura. Isso se estendeu mais, Marcondes, com
a luta pela emancipação.
A ascensão de Zé Augusto a Brasília também, né?
Porque, eu quero até aproveitar e dizer, lá, gente, que Zé Augusto não pagava a ida da gente para Brasília.
Na verdade,
todo Augusto, aquele... Não, Zé Augusto cedeu o apartamento.
Nem almoço ele paga, né? Isso é uma realidade. É
complicado. Mas eu sou muito grato a Zé. Pronto, isso aí eu estou de plantão no Salão Verde da Câmara Federal. Aí eu aproveitei para fazer uma foto que me caracterizasse como âncora de jornalismo.
Inclusive, eu quero elogiar, certo, essa foto. Sei que realmente a tonalidade das cores está muito boa.
Eu não lembro quem foi o autor.
Fui eu que tirei essa foto, criador.
Nem foi você.
Tem um método muito ruim, Marcondes, pelo amor de Deus. Quem tirou essa foto fui eu.
Não tenho culpa, é meu HD. Foi Ney que fotografou. É
exatamente.
Eu tenho uma foto, eu, você... E Alberto, defendendo o apartamento de Zé, né? Todo mundo com as câmeras. Só que minha câmera sempre foi muito fraquinha. E tudo com a câmera é filé demais. Então, nem eu tô. Tô parecendo da Atena aí. Olha o cabelo.
Deixa eu voltar aquela foto. Voltar não, né? Adianta ali. Depois daqui tá aí o Marcondes e o Emanuel, tem uma seguinte com o Emanuel. Essa daí.
É.
E a gente percebe que o Emanuel já tá inchado nessa foto.
É, né? Aí o Emanuel já tava sob efeito de medicamento,
pra
né?
Para as pessoas que estão na cidade há menos tempo, certo? Emanuel Glicério é o jornalista.
Fez 8 anos de falecimento.
8 anos.
No dia 27 de fevereiro.
Jornalista pioneiro em blogs também em Santa Cruz, Capibaribe. E que infelizmente morreu
faleceu
muito jovem.
Cedo. E você homenageou ele com o nome dessa praça aqui em frente à Avante.
Isso. Né? Praça Jornalista Emanuel Glicério.
Emanuel Glicério, um grande amigão. Esse faz parte da minha...
Inclusive, nós perdemos muitos comunicadores desses 8 anos depois da morte de Emanuel para cá. Né?
Muito.
Vários aqui.
Luciano Lopes,
Claudemir.
Claudemir, né? Pois super é. Super Clau.
Né? Tem mais uma imagem aí, isso é no estúdio 2 da Rádio Comunidade.
Da Rádio Comunidade, quero aqui também aproveitar para agradecer a Jason pelas oportunidades inúmeras. Inclusive, no Primeira Opinião, era eu, Ney Lima.
Você fez parte do Primeira Opinião?
Primeira Opinião, né?
Foi?
Ó, a tua memória.
Minha memória
era
tá
eu, você, Manassés e Emanuel. Ele é sutinho.
Não.
Mas tu estás na...
Não. Se for Primeira Opinião, não.
Mas eu estou no Primeira Opinião.
Você estava no Opinião, mas nessa formação aí com Manassés...
Já não era primeiro, né?
Manassés não fez parte do Opinião, não.
Aí a gente está entrevistando Marília Reis. Ela vinha de uma série de entrevistas na região, dando patada em tudo quanto era locutor. Aí eu combinei com Alberto Xavier, que não é uma uvinha de Petrolina, e combinei com Ronaldo, não. Ronaldo, combinei com uma pra gente apertar ela. Eu dei um apertão grande nela, que ela se irritou comigo. Eu disse, olha... Marília, você não é intocável. Aí Ernesto tomou o microfone e entrou em defesa dela, né? Mas a gente devolveu o coisa que ela deu em Paulo Sobral, o Jota Oliveira. Nesse dia ela não estava bem. E eu sou fã dela como política.
Eu acho que ela deu coisa na Polo também, né?
Pra onde ela foi? Polo. Jataúba, Taquaritinga. Onde ela foi? É quando ela chegou na gente, que ela chegou cansada. Aí Alberes também. Eu dei de um lado, Alberes deu do outro. A produção dela querendo encerrar. Eu disse ao vivo, se você quiser encerrar, combina uma coisa com a gente agora. Encerre, prometo vocês. A gente foi extremamente grosso. E eu não sabia que essa entrevista estava sendo transmitida para 2 rádios da região metropolitana. Aí, no outro dia, num dos blogs, tinha, era Radialistas ligado ao, bancado pelo, governo do estado, bate em Marília. Foi, bateu na gente.
Interessante que às vezes tiram as coisas que a gente não sabe de onde vem, né?
Não sabe nem de onde vem.
Esses dias eu divulguei uma matéria da Câmara de Vereadores de Toritama, uma matéria ruim para eles, né? Mostrando ali um superfaturamento com os quadros que botaram na parede. E no discurso dos vereadores, eles disseram que eu tinha sido candidato a vereador em Santa Cruz, não consegui ser eleito e estava frustrado.
É o péssimo hábito.
Eu não sabia que eu fui candidato.
Dos políticos conviverem com a imprensa, fazer muita média com a gente e de repente se sentem protegidos. Quando a gente mostra o que tem que mostrar... Eu mesmo tenho tanto atual amigo que foi inimigo. A minha vida de jornalista político, né, tem sempre dois, três ou quatro que quer ver minha caveira. Aí depois, passa dois, três anos, tá patrocinando, tá junto com a gente. Então...
Vamos para a próxima imagem agora, professor Jorge.
Ah, meu irmão, aí tem um... Aí eu não consigo, deu tempo, consigo, mas a Vani Lopes, professor Avani e professor Jorge são determinantes na minha vida. O professor Jorge fez a revisão do meu livro, que eu sou autor do livro do Ipiranga. Então, o professor Jorge, aí foi uma... Ó, seu Júlio Beringuel ali, né? Seu Júlio,
inclusive,
lá
estamos
atrás.
Com o Antônio aqui no estúdio, que é filho do professor Jorge, né? Que está fazendo a técnica agora desse programa.
Aí, o professor Jorge foi determinante, porque o professor Jorge, ele conseguia, ele tinha a capacidade de ser seu professor e ser seu amigo e não misturar na hora de ser professor. Jorge foi um grande ensinamento que eu tive
eu
com
acho
ele.
Acho que os alunos da Escola Padre Josinha são testemunhas dessa característica dele.
É, todo ele era mundo, amigo de todos. Ele era amigo de todo mundo, sabe? E só para eu não deixar sem registrar, esse livro me levou para ser escolhido como imortal da Academia São Cruzense de Letras. Eu não pedi, eu fui escolhido.
A imagem seguinte é do livro também, que mostra um pouco mais da capa.
Isso é Rosenbrick sendo o garoto propaganda, né?
O livro você tem uma cópia, não tem?
Não, tenho vários ainda, isso eu guardei. Aí me chamaram para a Academia São Cruzense de Letras, foi aprovado, foi sorteado, minha cadeira é a número 5, minha patrona é a Vani Lopes. O que aconteceu? No dia de tomar posse eu não tinha dinheiro para dividir a festa e comprar... Meu nome é Beca, como é o nome daquilo?
Terno.
Não, é uma roupa de
sim,
gala.
Ah, sim, aquela roupa... Sim, sim, sim.
Aí
sim.
Por falta de dinheiro, eu não fui tomar posse... Ninguém me ligou até hoje para perguntar porque eu não fui. Agora a cadeira é minha, viu? Imortais de Santa Cruz. Eu sou imortal da Academia de São Vicente de Letras. Cadeira 5. Se ocupou sem eu saber, fazer o quê? Mas por merecimento, foi vocês que me escolheram.
Bregaribe, o próximo não?
Não, aí é Santa Cruz Antiga.
Ah, Santa Cruz Antiga.
Eu tive a felicidade de homenagear a professora Gessina, que era outra professora e amiga. Ela era amiga, minha amiga, Jacinta. Inclusive, esse vestido que ela está usando, durante o dia, na correria, ela mandou ir na casa dela, e eu sentei no sofá da casa dela, e eu fui jurado do vestido que ela ia escolher. Tinha três vestidos. E eu apontei isso, porque, além de tudo, que ela gostava era vermelho, que era do partido político dela. E eu fiz uma grande homenagem, graças a Deus.
O Santa Cruz Antiga atravessou e atravessa muitos anos, não
é
isso?
É, muitos anos. O último foi em 2020.
E o primeiro?
Ah, meu Deus, aí minha memória faltou de novo.
Mas foi em que governo?
Foi no governo Zé Augusto, eu era diretor de cultura. Segundo ano do governo Zé Augusto Maia, do primeiro. Não é 2000 e...
Então ele tá balançando a cabeça
2002.
Ali, era na frente da casa dele, entendeu?
Era. 2002. Pronto. Aí eu
então,
fiz...
Então são 20 anos.
20 anos.
Você deveria, esse ano, tratar desse tema. 20 anos do Santa Cruz Antiga.
Eu nem lembro. Então, dia 26 agora, tem um Santa Cruz especial na Arena Belitati. E já conversei com o Elinho, com o Saulo, diretor de cultura. A prefeitura quer apoiar. Quando for liberado para a rua, nós vamos para a rua. Mas dia 26, na Arena Belitati, nós temos um Santa Cruz Antiga especial.
Dia 26?
26 agora.
De março.
De março.
Vamos para o próximo? Teodoro Magal, esse é mais recente, não é isso?
É, tem um clipe
que vai
meu
aposentar
também.
Ele, né?
Tem um clipe, aí eu fiz um clipe oficial.
Pode colocar um trechinho do clipe?
É, tem um clipe.
Dá para o áudio ficar aberto aqui enquanto a gente escuta? Dá não? Mas vamos trazer um trechinho e a gente volta.
É então, só bem, bem rápido, né?
Thank you. você que anda charmosa, mas carente todo dia, sem ter emoção, sem alegria, e sonha com um homem pra você. Você que busca incansavelmente o...
Essa música
é de Carlinhos Coló.
De Carlinhos Coló.
É. Eu disse, ó, Carlinhos, eu preciso de uma música. Ele fez uma música exclusiva pra mim. Eu disse, não, Carlinhos, não é essa. Aliás, tem duas músicas que ele fez exclusiva. Né? Tem um momento na minha vida que eu fui namorado de uma garota de programa. Aí Carlinhos Coló fez uma música que nunca foi gravada. Aí depois, eu prestando uma música, aí ele fez, eu não gostei. Eu fui pesquisar a discografia de Carlinhos e encontrei o Bom de Cama, que é o nome do meu show, que eu faço quando estou cantando, é o Bom de Cama. Inclusive recebi convites para o Rio de Janeiro, por conta desse clipe, dessa música e do personagem. Mas aí veio a pandemia e, infelizmente, teve que paralisar.
Vamos para mais uma imagem. Essa é a capa, né?
É, isso é a de minha divulgação, que é o show de humor. Então, hoje eu faço um show cantando e contando histórias, não é? Eu canto e conto histórias e... Aí eu já estou aqui com outro visual, tá vendo? Então, isso sou eu com um óculos, apenas tô meio brega, né?
Pois é, a última imagem ali.
Também cantando, né? O Cristiano lá fazendo.
Isso é em que local?
Isso foi no Ipiranga. Sou no Ipiranga. Eu cantando a abertura. Porque eu dei o nome de Teodoro Magal, porque eu canto Sidney Magal. Eu canto e danço. Fica feio, mas é engraçado.
Deixa eu te fazer uma pergunta, certo? Chegando aqui ao finalzinho do programa, que eu acho que essa vai ser difícil de responder. Quais são os seus planos para o futuro?
Meus planos futuro são, Ney, cuidar agora mais da minha parte artística. Voltar a fazer teatro, voltar a escrever, que é o que eu estou fazendo. E voltar a ter uma vida artística mais ativa. Resgatar algumas coisas que me dão muita alegria, porque a vida é muito breve. Muito breve, passa rápido. Então a gente vai aprendendo. Errei pra caramba. Acertei pra caramba, e hoje eu não tenho mais pendência com o passado. Eu não tenho o que resolver mais com o passado. Meu passado é resolvido. Né? Eu quero agora reconstruir um caminho que me dê satisfação, que eu seja prioridade nele. Não, eu estou fazendo porque eu gosto disso. Então, eu quero mais fazer isso e também, Ney, voltar a estudar certas coisas. Marketing digital, que eu estou voltando a vou fazer marketing digital. Então eu estou me priorizando, né?
Mas ao longo da sua vida, você entende que faltou um pouco disso? Você pensava mais nas outras pessoas?
Sim, sim, sim. Nem é brincadeira não, né? Eu não vou enumerar aqui, mas muita gente foi prioridade. Né? Eu fiz muitos projetos. São José Antigo é um exemplo disso, de um projeto para a cidade. Eu gosto de gerar cultura para o município de Santa Cruz. Que é aqui que eu moro, é aqui que eu gosto, é aqui que eu amo. Eu gosto de fazer isso e, às vezes, a gente esquece de cuidar um pouco da gente. Cuidar da saúde, cuidar do que, de fato, lhe dá prazer, lhe dá alegria. Então, estou entrando numa fase agora, né, já que eu tive um casamento maravilhoso, mas encerrou. Então, agora, eu vou cuidar de mim. É isso que eu vou fazer.
Marcondes, muito obrigado, né, pela a vinda aqui, pela visita, mais uma vez. Parabéns pelo seu aniversário, né? Feliz aniversário para você ainda, já que o dia não acabou, ainda tem coisa que você vai fazer hoje. E espero, sabe, que a cidade valorize mais a sua história, porque eu entendo que Santa Cruz deve muito. Você é uma reserva cultural versátil. Tem muita gente que muitas vezes é muito valorizada, mas que faz uma coisa só. E no seu caso, isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Você sabe se reinventar. E não só se reinventar, você sabe criar muita coisa. Então, tomara que um dia a cidade realmente, a tempo, reconheça isso, certo? E, cara, e dê a você o valor que você tem, porque você é a cara de Santa Cruz. Parabéns.
Muito obrigado pelas palavras. E é isso, eu gosto de me reinventar. E eu não reclamo muito. Agora que era para ter apoio, para fazer o Santa Cruz Antiga, eu saio pedindo, né? Eu pedi a você. E outras personagens, me ajuda, eu faço isso. Então eu espero que um dia... Eu queria que esse reconhecimento para mim ele fosse um reconhecimento no apoio da realização. Santa Cruz Antiga vai ser na Arena Velitate, num ambiente fechado com a porta aberta, né? Eu não sei cobrar. Eu não sei cobrar. Vai ser aberto toda a segurança, toda a vigilância sanitária que precisa, mas vai ser aberto, porque eu não sei vender cultura. Acho que tudo que veio para mim foi de graça, eu tento retribuir. Agora, tem a minha parte, que eu preciso viver melhor. E é para isso que eu trabalho. Muito obrigado.
Bom, recebemos então Marconi, né, e agradecendo a ele sempre aqui pela visita, voltar outras vezes, e para fechar o programa, você ainda vai ficar com um conteúdo muito bacana. Que esse conteúdo, antes da entrevista aqui, a gente estava conversando sobre ele. Ele resume bem essa versatilidade do Marcondes Moreno. Porque ele mistura um pouco do humor, da encenação e do jornalismo. É uma matéria que foi feita há 10 anos atrás. Foi 10 anos?
Meu Deus, eu não...
É 10 anos? É 20?
Não, foi na época do...
Faz tempo.
Faz tempo.
Foi no início, quando o YouTube só
não,
pegava...
Não, desculpa. Fazem 12 anos.
12 anos.
12 anos.
O YouTube só pegava vídeo de pouco tempo, até 10 minutos. O Elinaldo Ventura, um dos maiores jornalistas que nós temos em Santa Cruz do Capibaribe, ele criou um portal que era o Agreste...
PE.
Portal Agreste PE.
Ele e Beto Aragão.
Ele e Beto Aragão.
Dois grandes jornalistas.
Marcondes fez parte, eu fiz parte também, certo, produzindo alguns conteúdos, mas foi uma experiência muito marcada.
O meu quadro era Acredite Se Quiser.
Vamos trazer. Foi a Agreste PE com o Sulanca News naquele momento, e essa foi uma das primeiras matérias do jornalismo online de Santa Cruz do Capibaribe. E como eu falei, presta atenção nesse detalhe, ela mistura aí todas as características de Marcondes Moreno. Até mais, Marconi, até a próxima.
Um grande abraço, muito obrigado a todos. Então, eu sou esse, na verdade, eu sou esse que vai passar agora aí...
No vídeo.
Grande abraço.
Programa Independente volta amanhã às 19 horas. Grande abraço.